política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Notícia agora é sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E ao que tudo indica, mais uma vez, o Brasil vai ter um presidente da Câmara que não vai conseguir concluir o seu mandato à frente da presidência, pelo menos. Isso, com certeza, deve acontecer. Eduardo Cunha, nos próximos meses, ou vai renunciar à presidência da Câmara para amenizar o impacto da crise, o impacto sobre ele, ou vai ser cassado, vai perder o mandato parlamentar. Mas ontem, o Ministério Público Federal informou que bancos da Suíça identificaram contas de Eduardo Cunha e de familiares dele, que foram abertos provavelmente no intuito de esconder dinheiro de propina. O que faz com que o mandato de Eduardo Cunha fique ameaçado nesse momento não é necessariamente a descoberta dos bancos da Suíça. É o fato da quebra do decoro parlamentar. Alguns meses atrás, o presidente da Câmara dos Deputados espontaneamente foi até a CPI da Petrobras, até surpreendeu a todos, foi elogiado, muito elogiado, por deputados da oposição e da situação, e em tom de transparência rebateu as primeiras afirmações envolvendo o nome dele na CPI da Petrobras. Mas ali ele acabou dizendo que, quando foi questionado sobre contas no exterior, ele acabou dizendo que não havia contas no exterior, nunca teve, que tudo que tem era o que estava declarado à Receita Federal, declarado na prestação de contas de quando foi candidato a deputado federal da última eleição, e que não tinha nada mais do que aquilo. Ali, inclusive, tinha apenas uma conta, né, no Banco Brasileiro, que tinha um saldo aí de, acredito, menos R$2.000. Esses números foram divulgados recentemente. O Eduardo Cunha disse que tudo que tinha era aquilo. Então, ocultar informações de interesse público, informações desse tipo, é quebra do decoro parlamentar. O presidente da Câmara mentiu numa CPI. E esse ponto é fulminante. Ele já é suficiente para a perca de mandato do presidente da Câmara. Perca de mandato parlamentar, né? Se houver uma provocação, Eduardo Cunha pode perder o mandato de deputado, não só a presidência. A presidência ele pode renunciar para tentar fazer uma negociação. Ontem, alguns parlamentares estiveram reunidos com juristas, foram até o Supremo Tribunal Federal e já fizeram uma reunião também tentando montar as peças de como seria essa movimentação político-jurídica para tentar tirar o mandato do presidente da Câmara. Isso deve acontecer. A crise política que atinge o Brasil, ela só tende a aumentar, porque cada momento que passa surgem fatos novos como esse. Nós tivemos há um tempo atrás o deputado Severino Cavalcante, que renunciou também ao mandato, saiu da presidência da Câmara. Mas o mensalinho do Severino, né, aquela mensalidade que ele recebia do dono de um restaurante lá na Câmara dos Deputados, não se compara em valor e dimensão ao que está acontecendo agora, aos milhões de reais, e os valores seriam nessa cifra mesmo, que foram escondidos na Suíça pelo presidente da Câmara. Esse é o Brasil, é o país que nós vivemos, esses são os representantes que nós temos, e você agora começa a entender, a gente começa a entender o porquê que o Eduardo Cunha estava tão apavorado no começo das denúncias. Porque é que ele tentou fazer o governo de refém assim que o nome dele surgiu nos escândalos? Certamente porque tinha muito o que perder, e está perdendo. O que a gente espera dessa crise toda, de todas essas mudanças que estão acontecendo e que agora vai impactar e vai atingir em cheio a Câmara dos Deputados, é que o Brasil seja passado a limpo. Acho que é isso que toda a população espera, e que esses prejuízos políticos, eles de fato aconteçam, para que a gente possa ter aí esse show de aparições daquilo que até então estava muito escondido. Mas agora a gente começa a entender realmente que a coisa está mudando.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e onze minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos juntos para falar o que acontece no poder e da política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Ontem teve reunião aqui na Câmara de Vereadores, Romenique esteve lá de perto, acompanhando, sentado na primeira fileira das cadeiras da Câmara. Mas nós vamos trazer aqui os pontos principais de cada discurso dos vereadores, né, do momento ali em que eles foram até a tribuna. A frase dita por Zé Minhoca, ele veio aqui para mentir, disse Zé Minhoca, sobre falas de José Augusto durante a entrega da medalha Padre Zuzinha. É isso. Diomedes Brito cobrou posicionamento do governo do estado quanto à demora pela retomada das obras da BR-104. Ronaldo Pacas disse o seguinte: achou ridículo que um vereador diga que o senhor não fará falta. Ele falou sobre Carlinhos em relação à saída de Zé Elias, né? Carlinhos teria dito isso. Estou com espinhaço aqui para levar pancada, afirmou Zé Elias após críticas com a mudança do grupo político. São os 4 anos de ruindade, mais os 4 anos da KMC, diz para Fernando Aragão, com as adesões de Toinho, do Pará, e Zé Elias ao grupo de situação. Nara Leandro afirma que faltou divulgação por parte da imprensa quanto às eleições para a escolha dos novos conselheiros tutelares. Vânio Vieira cobrou buscas por linha de crédito do governo federal voltada para capital de giro para as empresas de Santa Cruz do Capibaribe. Dida Dinan destacou argumento de defesa do prefeito Edson Vieira sobre caso da farra das locações. Ernesto Maia destacou a continuidade do bloqueio de bens do prefeito Edson Vieira. Luciano Bezerra falou sobre o processo em que Galego de Mourinho, Toninho do Pará e Zé Elias são acusados de improbidade administrativa. Elinho Aragão disse que Zé Elias deveria ter analisado mais sua saída do Grupo Taboquinha. Carlinhos da Coab disse que Dida Dinan precisa abrir os olhos quanto ao escândalo da farra das locações. O senhor tem um discurso populista, só grita, diz Pipoca sobre Carlinhos da Coab. Galego de Mourinha afirmou ter recebido relatos de que Luciano Bezerra estaria construindo uma mansão com dinheiro de origem duvidosa. Afrânio Marques voltou a afirmar que o prefeito só deve ser acusado de culpado somente com a condenação judicial. Só deve ser considerado culpado, acho que deve ser isso, somente com a condenação judicial. 8 horas e 14 minutos, Romenique, que esteve lá.
Ney, veja só, uma reunião tensa por diversos momentos, né? Queria destacar aqui dois discursos em questão de questões positivas, tá certo? Dois discursos muito positivos foram do vereador Elinho Aragão, que em meios a discursos sobre o pulo de Zé Elias e a questão do mantimento dos bloqueios dos bens do prefeito Edson Vieira, né, conseguiu fazer um discurso voltado principalmente para a preocupação no abastecimento de água, né? Abastecimento esse que ontem, em alguns blogs do estado, colocou Santa Cruz do Capibaribe ainda em uma situação difícil em relação às águas pela Compesa, né? São várias cidades agora, além de Santa Cruz do Capibaribe, que vão continuar com 28 dias sem água e apenas dois dias com água, né? Mesmo aí anúncios de água do Prato, água de Rio Casinha, assim por diante, mas ontem uma relação da Compesa, em alguns sites do estado, colocou essa situação. E também o discurso do Afrânio Marques, um discurso que... Esse sim é o discurso do vereador, que quem acompanha historicamente sabe que é o discurso dos 30 anos de História de Afrânio Marx. Né? Foi um discurso sensacional, voltado, jogando as culpas nos dois grupos políticos, não inocentando ninguém. E, na minha opinião, o discurso de Afrânio é um posicionamento, pavimentando um posicionamento futuro. Né? Quem ouviu o discurso de Afrânio vai observar que é uma pavimentação possível para um posicionamento futuro em situações que pode ser complicada mais à frente. Quanto aos demais discursos, Ney, outro destaque que eu faria era o do Luciano Bezerra. Né? Luciano até deu um recado para a gente que comenta política, se a gente for analisar, eu entendi como um recado, para que não entendesse ele de uma forma diferente. Principalmente porque ele estava pedindo respeito às acusações dos vereadores de oposição em relação ao prefeito Edson Vieira. E aí ele citou o processo de Galego de Mourinho por improbidade administrativa. Só que a situação está tão complicada, Ney, para apontar o dedo e dar um exemplo como esse, porque foi... Eu senti um certo constrangimento, porque toda vez que o Luciano citava o Galego de Mourinho, os vereadores de oposição apontavam, até o próprio Galego, para o vereador Zé Elias e lembrava Toninho do Pará. E a todo momento que Luciano Bezerra falava do processo que Galego de Mourinho responde por improbidade administrativa, tinha que citar o vereador Zé Elias e o ex-prefeito Toninho do Pará. Por que tinha que citar? Porque é o caso dos terrenos, né? Onde Galego de Mourinho era secretário de obras. E era secretário de obras de quem? Do ex-prefeito Toninho do Pará e do vice-prefeito e agora vereador Zé Elias. E que Toninho do Pará e Zé Elias respondem pelo mesmo processo. Lembrando até que a Secretaria de Obras à época e hoje não é a Secretaria de Gestão Plena. Né? Então o envolvimento, o suposto envolvimento, são de todos. Então, apontar e fazer essa lembrar do processo de Galego de Mourinho tem que lembrar dos atuais aliados, como sempre. Né? Eu venho dizendo aqui e também nas minhas cortinhas que se houve lucro em votos para o prefeito Edson Vieira, adesão Toninho do Pará e Zé Elias, nós só vamos saber nas urnas em 2016. Agora, que vem comprometendo o discurso do grupo de situação, aquele discurso que poderia ser de comparação trabalho versus atraso, que isso é normal entre uma gestão que sai e outra de outro grupo que entra, isso não tem mais. E fica complicado, fica muito complicado. E aí o Galego de Mourinho revida, citando, né, fazendo insinuações, né, de uma suposta construção de Luciano Bezerra. Então, esses foram principalmente a pauta dos discursos de ontem na Câmara de Vereadores. E outro ponto que vai estar mais à frente nas discussões é que os requerimentos que solicitam a CPI do fornecimento dos coffee break e do calçadão Miguel Arraes de Alencar foram apresentados. Né? O vereador, o presidente da Câmara, Afrânio Marques, vai encaminhar, né, para a parte jurídica da Câmara para saber se existe base jurídica ou não. Né? E aí sim, dar o parecer na instalação das mesmas, sim ou não. A expectativa agora é que no trâmite legal... tem 10 dias para se dar essa resposta e a expectativa é saber qual será o parecer jurídico frente a esse requerimento do calçadão Miguel, do calçadão Miguel Arraes, né, e dos coffee break.
Oito horas e 20 minutos, esse é o programa Rádio Debate, nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes.
Rádio Debate, Polo FM. A hora do debate, a hora do debate.
Silvio José.
bom dia, você. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Estamos chegando nesta manhã de sexta-feira, hoje, dia 2 de outubro de 2015. Começando aqui mais um programa Rádio Debate, a sua segunda parte, a hora do debate. Estaremos juntos até as 10 horas da manhã com Natália Arruda, Leone Souza, o Ralf Lagos e também o Carlos Lisboa, companheiro na técnica, a Márcia Arantes. Então até às 10 de alguma coisa, a gente vai estar trazendo aqui principalmente a política local. 10 de alguma coisa. Está no blog do Ney, a gente começa trazendo aqui essa questão do Luciano Bezerra e Galego de Mourinha, né? Troca de acusações ontem na reunião da Câmara. Luciano Bezerra destaca processo em que Galego de Mourinha, Toninho do Pará e Zé Elias são acusados de improbidade administrativa. O vereador Luciano Bezerra fez uma defesa à gestão Vieira e criticou, segundo ele, a postura do grupo de oposição em se posicionar como se o prefeito já tivesse sido condenado no caso da farra das locações. Luciano rebateu palavras de Ernesto Maia e chegou a fazer um comparativo do caso com o que está acontecendo com o vereador Galego de Mourinha e também com o ex-prefeito Toninho do Pará e do vereador Zé Elias, citados em um processo de suposta doação irregular de terrenos públicos. Disse o vereador Luciano: eu tenho os vereadores Galego de Mourinha e Zé Elias como acusados, mas eles têm seu direito à ampla defesa, como o prefeito Edson Vieira também tem. Quero deixar bem claro, é que tudo aquilo que o senhor acusa, o prefeito Edson Vieira, cabe para qualquer um dos que estão aqui. O que eu estou dizendo é que se precisa de respeito na tribuna, disse. A discussão da polêmica criou mal-estar entre os vereadores e sua defesa. Galego citou que colocava à disposição seu sigilo bancário e telefônico e destacou que tudo o que foi feito quando o secretário de obras era de conhecimento do ex-prefeito. Perceberam o nervosismo do vereador, que assim como o vereador Zé Elias e o prefeito podem estar sendo injustiçados aqui. Também no blog do Ney, Galego de Mourinha afirma ter recebido relatos de que Luciano Bezerra estaria construindo uma mansão com dinheiro de origem duvidosa. Penúltimo vereador a discursar, o vereador Galego de Mourinha aproveitou para debater ou rebater, na realidade, as afirmações. E segundo ele, as comparações feitas pelo vereador Luciano Bezerra quanto à citação em processo por improbidade administrativa com escândalo da farra das locações. Galego citou que uma coisa não tem nada a ver com a outra e reafirmou que a situação de bloqueio de bens do prefeito Edson Vieira teria motivado tais comparações, assim como o projeto eleitoral dele com Fernando Aragão. Em seguida, o oposicionista frisou que o marqueteiro do prefeito teria, segundo ele, orientado para que os situacionistas levantassem fatos na tribuna como forma de tirar o foco do escândalo com a locação de veículos em 2013, durante o decreto de emergência. Em seguida, o vereador completou seu discurso citando que ouviu informações de que o vereador Luciano Bezerra estaria construindo uma mansão em torno de 2 milhões de reais com dinheiro de origem duvidosa. Luciano, tem tanta gente aí nas esquinas de Santa Cruz dizendo que o senhor está fazendo uma mansão de mais de 2 milhões e ninguém sabe de onde veio esse dinheiro. Se fosse escutar a conversa, aí a gente vai. O alvo das investigações seria cancelada. Então, reunião tensa ontem na Câmara de Vereadores. Vereadores das duas bancadas, na realidade, tensos em seus respectivos discursos. 8h54, a gente volta já com a análise dos meninos aqui a respeito dessa questão, dessa troca de acusações, Luciano Galego de Mourinho. Voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Bom dia para o nosso amigo Wellington. O Wellington aí de São Domingos, ontem estava lá no Salão do Malaquias, lá em frente à Praça Enoque Cirilo. A gente conversou bastante lá, pessoa espetacular e preocupado com a questão da iluminação ainda, Inclusive saber do Hilário, que Hilário, quando a gente citou aqui da iluminação lá da subestação, próxima à subestação, Hilário falou que iria, fazer a troca, bancar com dinheiro do próprio bolso. Então, saber se foi feito. Segundo o Wellington, continua as escuras lá, Continua as escuras. Então, não sei se ainda Tá, mas não, estou falando esse especificamente lá de São Domingos, que é, faz mais de ano, né, faz mais de ano. Então, Hilário, dá um toque aqui para a gente para saber se foi feito parte ou se quando é que vai ser feito, já que você prometeu aí, tá certo? Então, um abraço, Wellington, aí em São Domingos, e também o Malaquiz aí com seu salão de beleza em frente à Praça Inox Cirilo. E um abraço aqui ao Pablo Ricardo, Lenildo, Bruno Bezerra, só lembrando o seguinte, né, muita gente querendo saber onde é que se adquire aquela placa, né, com proibido caçar, proibido desmatar e tal. Então, só relembrando aqui que é na Sign Digital. A arte está lá, né, na Sign Digital, e você pode encomendar o tamanho que você quiser dessa placa para colocar. Messinho, todo mundo sabe, a Messinho, né, lá na e você quer colocar no seu terreno essa placa, tá certo, com proibido caçar, a lei, os números para denúncia que tem tanto da prefeitura quanto do IBAMA. Então você pode dar uma chegadinha na Sign Digital e encomendar a Messinho. Né? Vizinho a Mael, né? Vizinho a Mael, pertinho ali da Praça do Estudante, tá certo? A Sign Digital do nosso amigo Messinho, né? E logo, logo, viu, o Bruno, o Pablo estarão aí com essa, primeiro essa campanha de conscientização, né, para que as pessoas não caçem, tá? E depois haverá uma fiscalização em todo toda a região, em toda a zona rural de Santa Cruz. Então é bom que as pessoas se conscientizem e evitem estar caçando, tá bom? Porque aí haverá logo, logo essa fiscalização também. 9:04, bom, trazendo aqui o que está na pauta, justamente essa parte aí dessa troca de acusações, Luciano Bezerra respondendo, inclusive, ao Ernesto Maia, terminou colocando no contexto do seu discurso, Galego de Morinha, e aí Galego faz duas insinuações aqui. Uma, né, segundo Luciano, tem tanta gente aí nas esquinas de Santa Cruz dizendo que o senhor está fazendo uma mansão de mais de 2 milhões e ninguém sabe de onde veio esse dinheiro. Se fosse escutar a conversa e tal. E sobre a CPI dos terrenos, citou que teria recebido uma proposta de Diogo Moraes para que, caso aderisse ao grupo de situação, a CPI que o colocaria como alvo das investigações seria cancelada. E o Luciano diz o seguinte: eu tenho os vereadores Galego de Mourinha e também Zé Elias como acusados, mas eles têm seu direito à ampla defesa, como o prefeito Edson também tem. Quero deixar bem claro, é que tudo aquilo que o senhor acusa o prefeito Edson Vieira cabe para qualquer um dos que estão aqui. O que estou dizendo é que se precisa de respeito na tribuna. No caso, ele fala aqui de Galego, de Toninho do Pará e Zé Elias com relação à acusação deles na distribuição de terrenos de forma irregular, que foi descoberto aí na CPI dos terrenos. 9:05, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Ralf, bom dia, Carlos, Romanique, Márcia, bom dia a todos que estão aí sintonizados no Rádio Debate, em especial na Hora do Debate, e um bom dia especial, com certeza, a todos que amanhã irão participar da Caminhada pela Paz.
Exatamente.
Olha, Silvio, é interessante quando a coisa começa de fato a esquentar, né, no meio político, nos bastidores da política de Santa Cruz, isso vem para a tribuna da Câmara, né? Às vezes a gente aqui questiona o posicionamento de alguns vereadores durante o grande expediente e durante o uso da tribuna na Câmara de Vereadores, e talvez até alguns não gostam, mas é bem verdade que quando o calo começa a apertar, então o único meio que eles têm para realmente desabafarem é a tribuna da Câmara. E aí começa a sair coisas que se circulam em bastidores, começa a vir à tona em meio à população, para que a população de fato passe a tomar conhecimento de determinadas situações. Ontem foram alguns discursos fortes, né? São falas fortes, tanto do vereador Luciano Bezerra, como também do vereador Galego de Mourinha. No tocante, é bem verdade, Galego de Mourinha foi, se eu não me engano, o penúltimo a falar na reunião de ontem, mas aí o discurso do vereador Luciano deu a entender que era de fato uma resposta, que era algo direcionado ao vereador Ernesto. Mas aí Galego de Mourinha entra no pacote de tudo. E o interessante é que, para tentar, de certa forma, minimizar as críticas que estão sendo feitas ao prefeito Edson Vieira, tem que lembrar de alguns da oposição que também estão respondendo processo na justiça. Agora, é bem verdade que olha a situação que se encontra o grupo de situação. Porque lembrar que Galego de Mourinha está respondendo na justiça por conta da CPI dos terrenos, tem que lembrar de Toninho do Pará, que era o prefeito. Tem que lembrar de Zé Elias, que era o vice-prefeito. e que hoje é aliado de Luciano, senta na mesma bancada com Luciano e estão respondendo o mesmo processo. E diga-se de passagem, com agravante do próprio prefeito, que era o ordenador de despesa, que era o gerente, né? Como o Romanico bem disse, a Secretaria de Obras nunca teve nem tem, não é plena, ela não é totalmente responsável diretamente, não tem essa autonomia, né? Responde diretamente ao prefeito, junto do prefeito. Então é uma situação realmente muito complicada. Porque.
Ela, eu só fazer uma correção. Ela não responde, ela não é autônoma do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista das suas ações, porque ela não é uma secretaria plena, financeiramente falando. Só aqui só é a saúde e
ação social.
Né? Mas, do ponto de vista das suas políticas, ela responde sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só pra...
Ela responde dessa forma, como você bem disse, Carlos, mas quem, na verdade, todo mundo sabe, quem já foi secretário, quem é secretário, quem um dia vai ser secretário, sabe que a Secretaria de Obras, hoje com outro nome, as principais decisões tomadas dentro daquela secretaria têm que ser realmente junto do prefeito, orientado pelo prefeito e, no mínimo, com o consentimento do prefeito para que se tomem essas decisões. E aí a gente viu realmente essa troca de farpas, de fato, o Luciano lembrando que o Galego de Mourinha e Toninho do Pará e o Zé Elias respondem por esse processo de improbidade, e o Galego de Mourinha na tribuna também levando insinuações de populares que comentam nas ruas. Então, olha só a situação que foi, de fato, esses discursos desses dois vereadores na tarde de ontem.
Natália Arruda. Olha, Silvio José, a política tem esses fatos interessantes. A pessoa defender outro, jogando lama nos outros também, aí fica tudo um mexido tão grande que ninguém entende, né? Entende como sim? Que tem uma hora tá Toninho do Pará no palanque de Edson Vieira. Zé Elias no palanque de Edson Vieira. Se Galego tivesse no palanque de Edson Vieira, também ninguém ia falar nada. Pense num angu desse. Pense num mexido da molesta desse. Aí Santa Cruz do Caparibe, Ralf, não está vendo trabalho nenhum na Câmara de Vereador. Porque essa danada dessa KMC vai render muito. Muito. Aí tem que arrumar também coisas dos outros, seja o que for. Aí o Luciano Bezerra joga aquilo lá para cima de Galego. Galego escuta na rua também outras coisas por aí afora, que quem está na política também às vezes não está livre disso. Aí o povo fica sem entender, mas tem que entender. Olha... A política hoje, Ralf, nós estamos acompanhando todos os dias na televisão. Todos os dias tem prefeito preso agora na televisão. E sabe quem é o mais culpado disso, Carlos Lisboa? É o eleitor. E eu vou dizer por que agora. Eu assisti essa semana uma prefeitona bem bonitona, com 25 anos. Ah, é uma coisa linda. Foi prefeita da cidade. Por quê? Porque o marido dela era envolvido com essas coisas, cheia de irregularidade, não podia ser candidato, e colocou a esposa para ser candidata. Ora, se ele colocou a esposa, quem ia mandar não era ele, e o povo pegou, elegeu a danada. Aí elegeram ela. Aí foi que ela fez o moído grande, rapaz. Aí foi que ela aproveitou do ensejo do povo ter colocado ela. Aí quem é culpado dessas roubalheiras todas? Quem é culpado? O povo. O povo tem que tomar vergonha na cara. Quando for votar, procurar. Tem gente honesta ainda nesse país, rapaz. Tem gente honesta na cidade. E por que, rapaz, a pessoa vai votar num que fez tudo no mundo? Ah, pelo um saco de cimento, pelo um saco de farinha, pelo um saco de fubá, pelo um tijolo, pelo um carro alugado, sem ninguém saber de onde veio esse carro. Aí quando passa a eleição, vem esse moído todinho. Aí o moído, quem paga? É nós que vivemos na cidade. E quem faz o lucro? É eles que foram eleitos. Aí os cabas têm esse lucro. Aí o que vão fazer? Vão para a Câmara de Vereador. Aí de fulano comprou um jumento, o outro foi levou um terreno, o outro dirigiu um carro que não tinha placa e que era de uma moto. E nós é quem pagamos por isso. Olha a população de Santa Cruz, preste atenção. A eleição é para o ano. Vamos se corrigir, rapaz. Não vamos se vender por um saco de cimento, não. Pelo milheiro de tijolo, pelo saco de fuba, para não alugar o seu carro a uma KMC da vida. Vamos corrigir isso. Ainda tem gente que pode tomar conta dos destinos de Santa Cruz do Caparibe. Ou nós vai ouvir toda semana esses vereadores acusando um ou outro, fazendo esse moído todo, e no fim da história o povo de Santa Cruz vai votar nesse mesmo povo que estão junto e comendo no mesmo prato, diga-se de passagem.
9:14, 9:14, temos o apoio do supermercado Alírio Tibúcio, na Quitanda, preço e qualidade da roça de domingo a domingo para sua mesa. Cebola branca, apenas 1,47, laranja pera, 89 centavos, batatinha por apenas 1,99. Tem macarrão pilafino, 1,39, leite ninho instantâneo integral, 8,49, café Santa Clara por apenas 3,79, leite em pó ideal, 2,49, creme craque pilar, 1,78, fubá novo milho, 59 centavos, Whisky Teteres, R$29,90. Tem também a promoção do iogurte, que voltou, viu? O iogurte em promoção também no Alírio Tibúcio. E no açougue mais completo, costela de boi por apenas R$8,99. Supermercado Alírio Tibúcio, número 1 da cidade. Promoção válida para loja 1, a loja do centro da cidade. Olha, hoje a gente vai estar sorteando camisas do movimento Unidos pela Paz, que será amanhã, 4 horas da tarde, o encontro, a concentração da Praça do Estudante. Bandas marciais, teremos apresentações culturais, enfim. E aí vamos andar, vamos sair pelas ruas, né, pedindo, exigindo que é direito nosso, que é poder andar, poder trabalhar, porque poder viver em casa em paz, tranquilo, tá certo? Então amanhã, 4 horas da tarde, na Praça do Estudante. Então tem camisas hoje, tá? Que a gente vai sortear. E hoje tem a...
Sim. Sapato, roubaram as meias dele. É pra tu ver como tá Santa Cruz do Caparibe.
Olha, é o seguinte, hoje, a partir de hoje, né, nós teremos a promoção também aqui da Polo em parceria com o Matheus Hennig, né? Deixa eu separar aqui, tem a promoção da Comercial Holanda. Essa da Comercial Holanda, você vai enviar um vídeo, né, do seu filho fazendo qualquer traquinagem, né, qualquer arte, né, seu filho fazendo algo diferente. Então você faz o vídeo e envia para o 93230704, 93230704, tá? É o WhatsApp da Comercial Holanda. E no dia 12, 5 vídeos ganharão brinquedos. 5 pessoas que mandaram vídeo serão sorteados e vão receber brinquedos. Dia 12. E na promoção da Polo com o Matheus Hennig, na promoção dessa parceria, são 2 bicicletas. Então você vai mandar o áudio. Você vai dizer, por exemplo, meu nome é uma suposição aqui, viu? Meu nome é Natálio Arruda Neto, pode escrever. Né? E esse aqui é o meu filho, né? Meu filho que vai aí, né? Vai, o filho vai cantar, o filho vai dizer alguma coisa, vai balbuciar alguma coisa, tal, tal. Então manda pra gente, a gente solta esse vídeo no ar e 2 bicicletas serão sorteadas para quem participar. Esse vídeo, essa promoção já vale a partir de hoje no programa Manhã da Polo, nós estaremos já colocando alguns áudios no ar aqui, tá bom? E aí, esse áudio é para 8103-1245, 8103-1245. 9:17, voltamos já que tem ainda a análise do Ralph Lacks também. A análise do Carlos Lisboa sobre essa questão do Luciano Bezerra, galego de Mourinha. Voltamos já.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate. Mery Aleixo, um abração, Mery, está parabenizando aqui o Washington Aleixo. O Washington Aleixo está aniversariando hoje. Bom, parabéns, tá? E hoje também a Fabiana, a esposa do Milson, né? Milson daqui, Milson, né? Parabéns aí, Fabiana, em nome da, do esposo, pessoal daqui, Milson, e nós também que fazemos aqui, Apolo, parabéns também, nossa amiga Fabiana. Bom, daqui a pouquinho a gente traz aqui as mensagens, tem um monte de mensagem aqui via WhatsApp, mas agora os comentários do companheiro Carlos Lisboa. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Márcia, bom dia, Leone, bom dia, Romenique, bom dia a todos os ouvintes.
Ah, eu esqueci, Márcia, viu?
Pois não. É bom porque todo dia você me corrige nesse número. O ouvinte que está escutando, está vendo que você está escutando, que você está me corrigindo, viu? Você tenha cuidado na sua vida. Quer dizer, tem o direito a tempo. Congela o tempo aí. Veja bem, eu gostaria primeiro de começar discordando do companheiro Natálio, quando ele diz que a Câmara de Vereadores não tem trabalho algum. A Câmara de Vereadores, inclusive eu ontem comentava com o Ronaldo Pacas e já comentei em outras oportunidades... a Câmara de Vereadores, ela precisa melhorar, sim, precisa, né? Deixa eu terminar o comentário. Aí, você disse, amigo.
Eu falei de trabalho, eu diria que ela deveria se preocupar com o que está acontecendo. Não,
você falou de trabalho algum.
Justiça, com essa coisa.
Você falou de trabalho algum. Então, a Câmara de Vereadores... Então passe o replay que está gravado e o que eu estou dizendo, o amigo disse. Né? Então, veja bem, a Câmara de Vereadores, se nós formos verificarmos, em comparação com as câmaras aqui da região do Agreste, vamos aqui pontuar dessa forma, ela é uma Câmara avançada, tanto do ponto de vista das prerrogativas dos vereadores, do ponto de vista de projetos de lei, de aprovações de lei, do ponto de vista do trato com a questão do dinheiro público, ela se destaca... com relação às demais. Então, ela tem um trabalho. Agora, obviamente, que a Câmara de Vereadores, dentre uma série de coisas negativas, ela tem um ponto muito negativo, Natálio, que é o discurso para atender a oportunidade e a conveniência dos interesses políticos partidários dos dois grupos ali representados naquela casa. E ontem, inclusive dia do vereador, nós assistimos isso, nós escutamos isso da parte de algumas pessoas, não é? Que quando as pessoas deixam de fazer aquele discurso para tratar da questão do interesse coletivo, né, tratar da questão do interesse público, colocando esse interesse coletivo e esse interesse público acima das questões políticas partidárias, a gente verifica que a coisa continua, vamos assim dizer, de pior a pior, sobretudo quando se aproxima um período eleitoral. Né, aonde se faz defesas, aonde eu faço defesa dos meus aliados, não é? E esqueço de fazer a crítica, pelo menos construtiva, daquilo também que eu faço errado, que meus oposicionistas fazem. Então, essa é uma situação que precisa ser extremamente corrigida. Com relação à fala de Luciano, eu entendi pela fala dele, não é, de que ele não jogou a questão contra o Galego de Mourinha. Ele colocou, né, dentro da sua fala, que o fato de o Edson tá dentro de um contexto de improbidade administrativa, de supostas, não é? O Galego de Mourinha também, como os outros que estão dentro do contexto da análise da CPI dos terrenos, também está dentro dessa situação. Ponto. Ele fez aí um comparativo. No entanto, quando ele diz que cabe a qualquer um dos que estão aqui, dentro desse contexto, o que cabe, o que Ernesto disse para o prefeito Edson Vieira, não cabe. No meu entendimento, nem cabe para o prefeito, nem cabe para Galego de Mourinha, nem cabe para Zé Elias e, porventura, outra pessoa aí que eu esteja esquecido, que é citado na CPI dos terrenos. Até porque, dentro desse contexto, tanto do contexto de Edson Vieira como do contexto dos terrenos, não foi sequer ainda transitado e julgado em primeira instância. Acredito que quando transitado e julgado em primeira instância, então nós podemos falar com mais precisão, com mais objetividade, né, de forma mais concreta com relação a essas questões. Com relação ao que o Galego diz, que o Diogo colocou para acabar com essa CPI, eu acredito, inclusive, no que o Galego está dizendo, né? Muito embora eu não vejo cacife, à época eu não via cacife político de Diogo para fazer esse tipo de trabalho. Isso é uma coisa muito comum, isso é uma coisa que se constrói com muita facilidade, tanto da parte de um grupo como da parte de outro, dentro desse contexto de CPIs, né? Tentar abortar as CPIs que tratam objetivamente, concluindo, de questões de interesses relevantes para a sociedade, no cumprimento do seu papel enquanto CPI, no cumprimento do papel dos vereadores, e aí se tenta abortar esse tipo de coisa. Com relação, para encerrar, a fala que o Galego faz, que não é uma acusação, diga-se de passagem, ele faz uma fala com relação aos comentários que escutam nas esquinas, que escutam nas ruas, mas todo o fato, todo o crime, Ralph, ele parte de quê? De uma conversa, não é verdade? De uma conversa. Então, tão somente cabe, nesse caso do Galego de Mourinha, como fiscalizador, porque se houve, né, se essas conversas têm algum fundo de verdade, por exemplo, o Luciano o fez enquanto agente político, enquanto agente público em Santa Cruz do Capibaribe. Então, cabe ao Galego de Mourinha cumprir o seu papel e começar a desmiuçar essa coisa, a investigar, passar a investigar e passar a analisar essas conversas para, se realmente vier, tiver provas, então elas serem colocadas à tona. E se não tiver prova, vamos parar com essas besteiras, vamos parar com essas histórias, porque isso não eleva, isso não progride em absolutamente nada. O Afrânio, para encerrar, colocou uma questão interessante. É interessante se discutir, ele coloca que é interessante se discutir as coisas dentro de um contexto de interesse do coletivo. Até porque, se essa discussão, Natália, for alimentada, como você coloca, constantemente, nunca vai deixar de acontecer, porque um tem severgonhice, o outro também tem. Então, vai ser essa troca de severgonhice. E encerrando, me deixa encerrar, aí você coloca uma questão muito oportuna e muito conveniente, que tudo isso se resume na responsabilidade do eleitor. Então, o eleitor precisa de ter atenção em quem vai votar nas próximas eleições.
Ralph Lagos. Bom dia, Silvio José, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Romanic, Leone, meu amigo Natália Arruda, Márcia Arantes, ao Paulinho Aventura, que está lá no Mato Grosso, ouvindo o nosso programa, ao Maurício, que está lá em Boston, nos Estados Unidos, ouvindo nosso programa, e a todos vocês que estão ligados aqui na melhor e na mais ouvida Polo FM, Maurício Sobrinho. Olha, Silvio, eu não posso tecer um comentário mais aprofundado sobre essa questão, porque eu não vi a discussão. Às vezes, a letra fria do texto nos faz cair num erro de comentar alguma coisa que você realmente não tem a verdadeira percepção. Então, eu vou comentar com bastante delicadeza e ser bastante sucinto, porque realmente eu não estava na hora da discussão. Eu só quero, pelo que eu vejo aqui, eu quero fazer algumas colocações rapidinho. Primeiro, o discurso da conveniência não pode ser imputado a Luciano Bezerra. Não pode se dizer que Luciano teve o discurso da conveniência aqui. Não. Luciano coloca Galego de Mourinha, Zé Elias, seu novo aliado, aliado de bancada, e o próprio prefeito Edson Vieira no mesmo patamar. Se é acusado, tem o direito...
Citou também Toninho do Pará, né?
E Toninho do Pará, que também é seu aliado agora, né? Se é acusado, tem o direito de se defender. Isso é um princípio básico do direito. A regra básica do direito. Então, o vereador Luciano faz, pelo menos as falas que estão abstraídas aqui, veja só, ele quer deixar bem claro, não, mas eles têm seu direito à ampla defesa como Edson Vieira. Ele cita e diz que tem todo o direito como Edson Vieira, e realmente o prefeito tem o direito de se defender. O Galego de Mourinha, na sua fala, faz uma insinuação de uma casa que o Luciano estaria construindo no valor de R$2 milhões. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que Luciano Bezerra é um vereador que tem outros comércios, ele não é só vereador. Se tem algum vereador, Lisboa, que tem indício que está sendo construída alguma coisa de forma irregular, que faça a denúncia. Agora, se não tem indício, ou lhe falta outra coisa, não pode aí o vereador insinuar isso. Nem o vereador Galego, nem pode insinuar o vereador Ernesto, como já insinuou várias vezes, nem pode insinuar o vereador Carlinho da Coab, como já insinuou várias vezes. Então, ou se tem um subsídio e se denuncia, ou então não se pode estar jogando assim. Por isso, meus amigos, é que eu volto aqui... E que eu vou, em reuniões como essa, que a gente sabia que a reunião de ontem ia ser quente, por conta do desembargador não ter dado por inteiro, né, não ter dado na íntegra a liminar que pediu o prefeito Edson Vieira, deixando os bens do prefeito bloqueados, a gente sabia que a reunião de ontem ia ser quente, né? Você já imaginou que vai ser uma CPI naquela casa? Por isso que eu volto a afirmar o que eu penso. A CPI na Câmara de Vereadores será um circo armado do azul querendo defender o prefeito, o vermelho querendo atacar o prefeito e defendendo os seus. Então, eu acho que nós somos, aqui em Santa Cruz, nós temos uma boa Câmara de Vereadores, com bons quadros. E se você olhar para as câmaras das cidades vizinhas, aí sim que a gente tem uma boa Câmara, que trabalha, uma Câmara, Carlos Boa, que trabalha mais internamente do que nessa reunião que é aberta ao público, Silvio. Infelizmente, a pior parte da Câmara é os discursos. E é aí que o povo vê. E é aí que vem a grita. Mas a Câmara de Vereadores de Santa Cruz é uma boa Câmara, tem um bom presidente que trabalha, que está interessado. Que está interessado no bem-estar político e social das pessoas, tanto o presidente como a maioria dos vereadores. Agora, infelizmente, o que fica para as pessoas, às vezes, é a reunião ordinária que tem os discursos, que às vezes não é a contente, seu José.
9:35, com apoio da Comercial Têxtil, fio torcido liso na NET 2377, fitness estampado por apenas R$23,50 à vista, peça fechada. Segundo as intensas, não fecha para o almoço, 3731-3636, CI Iluminação, equipamentos de som e iluminação de última geração para garantir o sucesso da sua festa. 3731-8033, Everaldo Ferragens, vergalhões, estribos, colunas, vigas, arame 18, malha de aço, treliças, grelhas e ferragem já montada também. São Domingos, 993-23146, Geraldo Araújo, Tecidos AGA, é a maior. Na linha, o vereador Luciano Bezerra. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Silvio, bom dia ao Ralf, Leone, Natalho, Carlos Boi, a todos os ouvintes da comunidade FM.
Só corrigindo, Polo FM, mas pô, fica à vontade. Pois não.
Polo FM.
Pois não, Luciano?
Vê só, Silvio, eu acho que merecem algumas considerações acerca do tema que foi debatido desde o início da manhã. Primeiro, em relação à chamada que foi feita. O meu discurso ontem, ele não se trata de uma acusação ao vereador Galego de Mourinha. Não é uma troca de acusação, porque muitas vezes pode parecer para a sociedade que, em virtude de um processo que o prefeito Edson Vieira está respondendo, eu, como líder do governo, estaria querendo contrapor com uma acusação ao Galego de Mourinha. Não, não se trata disso. Se trata de uma, e nem tampouco também, de uma defesa da gestão do prefeito Edson Vieira, mas de um simples comparativo de alguns discursos que têm surgido na tribuna. E o que eu disse ontem, e talvez o vereador Galego de Mourinha não entendeu, apesar de ele saber desse meu posicionamento dias antes, porque nós nos encontramos na terça-feira na Câmara de Vereadores, quando do prêmio Nair de Teodósio, e eu comentei isso com o vereador Galego. Eu comentei com ele que alguns discursos, a gente tinha que mudar a postura, porque alguns discursos eles já faziam as condenações precipitadas, onde na situação, inclusive dele, e aí eu não atirei pelas costas, eu disse ao próprio Galego há dias antes, onde o próprio Galego respondia a um processo de improbidade administrativa. E aí o vereador me disse, mas Toninho e Zé Elias também. Eu digo, mas aí para mim, vereador Galego, não importa, o que eu estou dizendo é que é muito ruim quando a gente faz esse julgamento precipitado, quando se tem uma situação na própria bancada e dentro dela. E ontem, com o discurso do vereador Ernesto, quando ele colocava mais uma vez como se houvesse já uma condenação, eu chamei a atenção para isso. Eu não fiz uma acusação ao Galego. Eu chamei a atenção que existia processos de improbidade administrativa, inclusive no qual o vereador Galego respondia, não poupei os novos aliados, Toninho do Pará, Zé Elias, e nem tampouco também no contexto separei o prefeito Edson Vieira. O que eu disse ontem é que os quatro estão, e outras pessoas, respondendo a uma ação de improbidade administrativa, e se estão respondendo a uma ação de improbidade a pedido de indisponibilidade de bens de todos, e também se houver, porque deixei bem claro e repeti por diversas vezes, não quero aqui, não vou jogar o nome do vereador Galego na lama nem de ninguém, porque se trata apenas de acusados, todos terão o amplo direito de defesa, como estão exercendo. E eu só vou poder tecer um comentário quando houver uma condenação. Infelizmente, o vereador Galego de Mourinho não teve essa percepção daquilo que eu estava chamando o recado, apesar de diversas vezes repetir na tribuna que não estava fazendo a acusação, mas um comparativo. Se um responde por processo administrativo, o outro também, então é preciso que o discurso ele seja moderado, sem fazer o pré-julgamento da condenação, porque não há condenação em nenhum dos casos. Infelizmente, e citei mais, e citei que após o julgamento, quem errar, quem errou, tem que pagar, independente de quem quer que seja. Mas nós só podemos falar isso quando a justiça assim o julgar. E aí, infelizmente, eu fui surpreendido com a insinuação do vereador Galego de Mourinho acerca da construção da minha residência, acerca da construção do meu lar, onde irei morar com minha família. Inclusive, fiquei triste com o vereador Galego, apesar do respeito que eu tenho por ele, porque há poucos dias encontrei, quando cheguei na minha construção, quem eu encontro lá olhando a construção? O vereador Galego de Mourinho. E o vereador Galego de Mourinho viu toda a construção, teve toda a oportunidade de me questionar toda e qualquer coisa. E ele sabe que ele não tem dificuldade comigo para falar acerca de qualquer dúvida que ele tenha que tirar. Ele esteve lá, inclusive, porque ele estava querendo comprar uma casa lá no condomínio onde eu estou construindo. E aí eu não tenho vergonha de falar da minha construção, porque é fruto do suor do meu trabalho. Meus bens são todos declarados no meu imposto de renda. E não há muita dificuldade para a quebra disso, não. Porque quando o vereador toma posse, é bem claro no regimento da Câmara que ele tem que entregar a sua declaração de bens lá. E a minha declaração está lá e à disposição de qualquer vereador que quiser fazer a troca do sigilo. Não é preciso pedir na justiça, isso é muito simples. Está lá na Câmara. Inclusive os vereadores que sonegam o bem na declaração, eles são passíveis da perda do mandato. E todas as declarações de todos os vereadores estão lá. Bem como também não tenho receio nenhum em relação ao meu sigilo bancário. Qualquer vereador que quiser o meu sigilo bancário não tem dificuldade para que eu abra, nem que mostre minha declaração. Até porque meus bens foram adquiridos antes da eleição. Meus bens foram colocados quando eu fui candidato a vereador. O volume está lá.
Então, Luciano, só rapidinho, alguma ação contra Galego, você vai entrar, qual a tua decisão em relação a essa questão?
Não, quanto ao Galego, eu espero o Galego para que ele possa ver, já que ele tem dúvidas em relação à origem dos recursos, para que ele possa vir ao meu escritório, lá na Câmara mesmo, já que minha declaração está lá, para ele conferir toda a minha declaração e a origem dos meus recursos. Está aberto para o vereador Galego de Mourinho verificar minha escrituração contábil, verificar meus extratos bancários, verificar minha declaração de bens. Espero ele. Eu espero ele me procurar esses dias para que ele venha observar. E do contrário, se ele não fizer isso, que ele possa se retratar e não ser simplesmente uma caixa de ressonância daquilo que se fala pela rua. É preciso a gente ter a responsabilidade daquilo que coloca. Porque o que eu trouxe à tribuna foi uma questão pública. São ações que elas são públicas, acessíveis a qualquer cidadão. Em momento nenhum, eu trouxe questões pessoais do vereador Galego de Mourinho e poderia fazer, não só do vereador Galego de Mourinho, como várias outras pessoas que fazem ou tecem comentários, inclusive situações que estão na justiça que algumas pessoas não conhecem, alguns comentaristas ou algumas pessoas na Câmara fazem comentários que respondem na justiça ou que há condenação, mas o que eu disse ontem, não é minha forma de fazer política. O que eu chamei a atenção ontem, Silvio, é para que a gente mude o comportamento na condenação que a gente faz precipitado das pessoas. É nesse julgamento precipitado. Eu não tenho intenção, e repito, para mim o vereador Galego de Mourinho continua sendo uma excelente pessoa, uma pessoa da qual tenho o meu respeito e que simplesmente, assim como Toninho do Pará, assim como Zé Elias, assim como Edson Vieira e tantos outros, está respondendo um processo com todo o direito de defesa. Então eu não posso subir numa tribuna da Câmara e fazer como muitas vezes, e ontem repetido pelo vereador Carlinhos Jacquard, que diz, improbidade administrativa é roubo. Porque quando eu digo que o discurso que cabe para um, cabe para outro, é que a partir do momento que se diz isso, existem outras pessoas que estão respondendo à improbidade administrativa que vai caber o mesmo discurso. No entanto, eu não faço isso. E repito, para mim, todos os que estão respondendo, eles têm direito à ampla defesa e são meramente acusados, até que se tenha uma sentença com trânsito em julgado.
Só um minuto para a gente, para o intervalo, vereador, mas não está se repetindo aqui, hoje, com o grupo de oposição, o que se fez no passado, em cima de Zé Augusto também, não se fez pré-julgamento e não está se fazendo agora?
Veja só, Silvio, eu posso responder pelo meu discurso e pela minha fala. Na minha fala você não vai encontrar eu fazendo essa condenação do Zé Augusto, exceto naquilo em que foi condenado. Então, se outras pessoas fizeram passado em outra legislatura, cada um responde por sua fala, eu respondo por a minha.
Ok, um abraço então, vereador Luciano Bezerra.
Um abraço a todos.
Bom, 9h44, a gente vai para o intervalo, na volta tem WhatsApp, tem mais. Inclusive, a gente vai trazer aqui que pedidos de CPIs dos bolos em calçadão finalmente são apresentados na Câmara. Voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Bom dia, Silvio José e todos os debatedores. Aqui é Cleide. Silvio, faço um apelo, não sei a quem. Pelo amor de Deus, está faltando remédio na AMI. Remédios controlados. Eu preciso desses remédios porque é para... não sei o que, só pego porque não tenho condições de comprar. Faz muito tempo que está faltando esse remédio e tenho uma filha que precisa. E pergunto quando vai chegar, ninguém sabe. Quando faço um apelo, pelo amor de Deus, que está faltando esse remédio controlado. Bom, final do telefone 7231, né? Então, que a secretaria tente resolver essa questão o mais rápido possível. 7080, diz Natálio Arrasa, o Joyce está parabenizando aqui o Natálio Arruda, com as mãozinhas aqui com os aplausos. Bom dia, amigos, estamos na escuta, Edmilson das Coxinhas. Bom dia, Edmilson, um abração para você, tá? Outra pessoa aqui, parabéns, Natálio, você falou muito bem, Socorro do Malaquias Cardoso, um abração, Socorro. Meu rádio caiu de tanto que Natália bateu, né? 9572, um abraço. Silvio, manda o número da promoção do vídeo da Comercial Yolanda. Bom, a promoção do vídeo é o 93230704, 93230704. Esse é o número para você mandar o vídeo da Comercial Yolanda. O áudio, né, para as duas bicicletas, você manda para esse WhatsApp mesmo aqui, o 81031245, que é o WhatsApp da Polo. Silvio, a votação para conselheiro tutelar vai ser na mesma sessão onde votamos? No blog, nos blogs estão disponibilizados aí os locais de votação. Tem, lógico que não serão todas as urnas, todos os locais de votação. Então tem onde você vota tal, 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 então vai ser nesse determinado prédio. Por exemplo, Pazuzinha, né, vai agregar diversos pontos, né? Então você olha nos blogs, é muito, né? Tá bem extenso, então dá uma olhadinha nos blogs que tem a relação dos locais de votação. O blog do Ney Lima, por exemplo, tem, né? Todo localzinho de votação. Se você vota em tal prédio, você sabe onde é que vai votar no próximo domingo, tá bom? 0337, mandando esse povo que fica de um lado para o outro, não tem vergonha. Tá, a pessoa fazendo críticas aqui a Toinho e Zé Elias. Político só é honesto enquanto não se elege. Político só é honesto enquanto não se elege. A pessoa diz aqui, acorda, Ernesto Maia. Deixa eu ver, gostaria... esse WhatsApp é para... Gostaria de divulgar seu número para mensagens. Bom, final do telefone 6244, de mensagem é esse aqui mesmo, tá bom? Querendo saber qual o WhatsApp, né, para pedir músicas e qual... Bom, é o mesmo WhatsApp, tá? Esse aqui, 81031245. 9h55, amanhã começa a festa de Nossa Senhora Aparecida, lá na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, a Igreja Matriz, tá? A partir das 18 horas, acolhida com um grupo de jovens, depois procissão da bandeira saindo da Rua Luísa Mendes, 396, bairro Nova Santa Cruz, a residência da família Capita, e logo em seguida a celebração da missa de abertura da festa, que será presidida pelo padre Antônio Ivemar de Taquaritinga. Nós teremos amanhã, na animação litúrgica, Ministério de Música Sementes do Amor, e na animação da quermesse, Neto Monteiro. No domingo, às 7h, missa, 17h, novena e adoração ao Santíssimo Sacramento, 17h30, com celebração eucarística presidida pelo padre Erandir Expedito, reitor do Seminário Interdiocesano Nossa Senhora das Dores de Caruaru. Na animação litúrgica, no domingo, Ministério de Música Paz na Terra. Na animação da quermesse, teremos o Mandacaru Capibaribe. Então, amanhã começa a festa de Nossa Senhora Aparecida. Pois não, Carlos, teu WhatsApp rapidinho, que a gente trazer aqui.
Rapidinho, Silvio, o meu... O meu WhatsApp está posto da seguinte forma. Primeiro, é a importância de domingo, não é? As pessoas irem até as suas respectivas sessões e votarem para conselho tutelar, não é? E aí, obviamente, escolher o conselheiro tutelar, não pela cor partidária, mas pela capacidade, pela qualificação do conselheiro, do ponto de vista de representar, enquanto conselheiro eleito, né, os direitos das crianças e dos adolescentes aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Então, é importante participar dessa votação, sim. E outra questão importante é a questão do Unidos pela Paz. Né? É
amanhã.
Um movimento interessante, amanhã, às 16h, vai sair ali da Praça do Estudante, e é um movimento que a sociedade deve participar, porque as culturas e as práticas de paz não dependem, Natálio, e ouvintes, de um acordo de Estado, de uma posição de Estado, mas depende de toda a intervenção da sociedade e, obviamente, do Estado também, não é? Porque a cultura, Jesus Cristo já dizia, o reino de Deus está em vossos corações. Então, a questão de paz está numa questão íntima de cada pessoa. E aí, esse movimento é interessante, é preciso que as pessoas saiam de casa, né, e vá até esse movimento, para, inclusive, dar um volume de pessoas que venha a pressionar os poderes naquilo que se diz respeito da sua competência com relação à questão de segurança pública, né? E também dentro desse contexto, uma coisa muito positiva, que é a construção desse documento para se entregar às autoridades. E aí eu vou mais além para encerrar, porque Natália ali está cobrando o tempo dele.
O WhatsApp dele também.
O WhatsApp dele. É que eu acho, Silvio, que esse pessoal desse movimento, ao estabelecer ao entregar esse documento, devia estabelecer um prazo para aquelas questões emergenciais.
Uhum.
E aquelas questões emergenciais, Ralf, não sendo cumpridas pelos representantes, pelos entes públicos, sobretudo pelo governo do estado de Pernambuco, então eles deveriam entrar, prover uma ação pública, uma ação civil pública contra o estado de Pernambuco, em razão de que o estado de Pernambuco não vem cumprindo com as suas responsabilidades com relação à segurança pública. E para encerrar, já houve, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já, inclusive, deu ganho de causa em uma situação dessa no Rio Grande do Sul, onde um promotor ajuizou contra o estado do Rio Grande do Sul, e o estado do Rio Grande do Sul, Natália, teve que corrigir o seu sistema penitenciário. Que
é 9h58. Hoje, bola cheia, bola murcha. Só lembrando a vocês aí. Pois não, Natário?
Olha, mandar um abraço todo especial para a nossa amiga Regiane Ruca e Walter, seu irmão, né? Que não perde um só programa. Um abraço também para o amigo colega, né? Colega que não perde também um só programa. E também o Mael da Comercial. Mael, um abraço para você.
O Ivonaldo também lá, viu?
Ivonaldo também. Aqui, aquele é que gosta do programa, viu? Ivonaldo, um abraço, sua esposa e seus filhos. Um abraço também aí, todo especial, a toda a turma boa, Silvio, que estão indo lá em Ferramenta Construção. Está havendo lá uma promoção de tijolo, né? Está havendo uma promoção de tijolo lá na Ferramenta Construção ao lado do Bonanza. E tijolo é a coisa principal para começar a sua casa.
E
né?
É mesmo, não é dinheiro, não?
Não, é o tijolo. Não vai fazer uma parede de dinheiro. Aqui estão roubando as meias dos sapatos sem tirar.
Agora, o alicerce alicerce começa por onde?
Pelo chão. Pelo chão e com tijolo, sim. E também... E não é não. E é pela onde? É pelo chão. Se o José não tem.
Quer fazer parede de dinheiro?
E também você que quer uma ração para seu animal ficar forte e robusto.
Lá tem para o gato?
E gordo.
Lá tem para o Leone?
Gordo, você vai lá na casa.
Tem para Leone?
Ração tem.
É.
Agrorações.
Qual a raça de Leone?
Vizinho, deixa eu terminar.
Qual a raça de Leone?
Autoescola em
qual
São Domingos.
Qual a raça de Leone?
Atenção, São Domingos.
Qual a raça de Leone?
A maior casa de ração e melhor com o preço de grosso.
Qual a raça de Leone?
Qual a raça de Leone? Gato marisco.
Por que marisco?
Marisco é aquele gato que é na
Bom, 10 horas, rapidinho pra gente trazer aqui a matéria.
Amanhã é dia de beber da boa política, viu? A começar pela manhã.
À tarde nós vamos ter o movimento Unidos pela Paz, todo mundo tem que ir.
E pela manhã?
E pela manhã nós vamos ter, a partir das 9 horas da manhã, na Câmara de Vereadores de Santa Cruz, é a palestra Cultura Política e Sociedade do Espetáculo. Então, é uma palestra muito interessante que as pessoas precisam ir. Nós precisamos amanhã estar na Câmara de Vereadores a partir das 9 horas da manhã. Parabéns ao presidente professor Afrânio pela iniciativa.
Olha, na reunião ordinária desta quinta na Câmara de Vereadores, foram lidos os requerimentos que solicitam a abertura de 2 pedidos de CPIs. Os requerimentos estão relacionados aos pedidos de investigação na distribuição dos pontos comerciais do Calçadão Miguel Arraes de Alencar e também da licitação sobre a compra e o fornecimento de coffee breaks a eventos promovidos pela Prefeitura. Após a leitura dos requerimentos, o presidente da Casa, vereador Afrânio Marques, afirmou que os pedidos seguirão para serem apreciados pela equipe jurídica. E o parecer de legalidade ou não dos pedidos deve ser dados em até 10 dias. A distribuição de pontos, só para você entender o caso, está no blog do Ney, a distribuição de pontos do calçadão foi alvo de críticas por parte de vereadores da oposição, que afirmaram ter recebido denúncias de que houve favorecimento político e a muitas pessoas e empresários locais com lojas e boxes. Já da licitação de coffee breaks, ficou conhecido como a farra das tortas, após o vereador de oposição Carlinhos da Coab apresentar uma nota fiscal que mostrava que uma das tortas de mais de 3 quilos, que consta na licitação ao preço de R$120, cada em um total de R$700, foram compradas em um estabelecimento de nome no comércio local por pelo menos... foram compradas em um estabelecimento de renome no comércio local por menos da metade do valor. 10h02, depois do intervalo, os comentários também têm o Bola Cheia e Bola Murcha. Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com a hora do debate, chegando também o momento da bola cheia, o momento da bola murcha, né? E deixa eu ver aqui rapidinho alguns WhatsApps, né? Algumas mensagens aqui, rápido, devido ao tempo. Parabéns pelo programa de grande audiência, pela propaganda contra a corrupção, que se encaixa, bom, aquele já direciona aqui para Santa Cruz, na verdade é um texto, né, que a gente fala de corrupção de uma forma geral, mas a pessoa manda aqui também que se encaixa direito com a prefeitura local. Grande abraço para você, obrigado aí pelos elogios, final telefone 0894. A Câmara, bom dia Silvio a todos, depois de Toins Elias, não acredito mais nesses políticos, resumindo, tudo farinha do mesmo saco. Todos calçam 40. João da Antena, um abraço, João. Obrigado a você, um abraço forte aí, viu? Não tô defendendo Zé Augusto, mas no passado não fizeram o mesmo. Gritavam nos quatro cantos dessa cidade que Zé era ladrão de merenda. Pendem critérios para não fazerem acusações antes da hora. Quando no passado, bem recente, fizeram o mesmo. Robson, do centro da cidade, final do telefone 9828. Bom dia, Silvio. Debatedores, Silvio, não precisa perguntar a Leone para quem vai o Bola Murcha, pois toda Santa Cruz sabe como, toda Santa Cruz sabe como sempre vai para o prefeito Edson. A lapada de 2902 ainda dói, Walter. Bom, final do telefone 9850. Silvio, fale aí sobre a BR-104. Ontem foi a Caruaru e chega a dar tristeza com a situação em que ela se encontra, Célia do Dona Lica 2. Inclusive, a cobrança ontem, não sei qual vereador, né? Ao governo do estado, acho que Diomedes. Diomedes, né? Cobrando o governo do estado, uma explicação de por que não se pronunciou mais, porque o governo do estado é quem vai continuar. Vai continuar fazendo, né, isso? A obra será tocada pelo governo do estado e, se não me falha a memória, foi Diomedes que colocou ontem, né, cobrando isso aí. Bom, 10 horas e 12 minutos, rapidinho. Ralf Lagos, alguma coisa sobre essa questão da CPI?
Não, Silvio, é que agora o vereador Afrânio disse aqui no programa, há uns 8 ou 15 dias atrás, que estaria, em breve estaria chegando, né, ao plenário. Essa solicitação do CPI chegou realmente à hora e ele está fazendo o que ele disse. Vai mandar para a parte jurídica da Câmara analisar e eu não tenho dúvida que a CPI deve ser aberta, mesmo a Frânio sendo aliado do prefeito, as duas CPIs deverão ser abertas, Sr. José.
Pois não, Natário?
Olha, eu acho que era já para ter sido aberta essa CPI há tempo, né? O povo espera por melhores esclarecimentos e só vai ser esclarecido se fizer uma CPI bem feita para o povo de Santa Cruz saber, na realidade, dos fatos que é cometido, se é irregular ou é lícito, pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe.
Pô, João Leandro, alguma coisa?
Olha, só dizer também, Silvio, que eu concordo com o Natálio, as CPIs já eram para ter sido instalado há bastante tempo. É, desde o momento em que houve a coleta de assinatura dos vereadores, mas, porém, houve o entendimento do professor Afrânio, presidente daquela casa, de conduzir da forma que assim o conduziu, e assim mesmo, como o Ralf lembrou, há cerca de 15 dias atrás, ele disse que entre setembro e outubro essas CPIs seriam apresentadas, e ontem, dia 1º de outubro, o professor Afrânio cumpriu com o que ele tinha pré-determinado mediante a pauta da Câmara de Vereadores, e a gente espera agora que essas CPIs, de fato, traga alguns esclarecimentos, pois uma das coisas que eu sempre coloquei aqui e coloco novamente é que é de fundamental importância a instalação da CPI, já que é um instrumento também da minoria de fiscalizar, e vereador foi eleito para fiscalizar o dinheiro público.
Carlos Boa, alguma coisa?
Olha, veja bem, rapidinho, o Afrânio, inclusive, foi por diversas vezes questionado, que eu não vejo nada de você questionar alguém, mas algumas pessoas, inclusive, afirmaram, né, que ele não iria colocar essa CPI, para esses requerimentos de pedido de CPI, para serem dados os seus encaminhamentos, em razão de ele estar na base do governo Edson Vieira, e ele seguiu uma dinâmica, e essa dinâmica que ele estabeleceu, ela foi efetivamente cumprida, e ontem ela foi devidamente encaminhada. Então, eu acho que ele cumpriu com o seu papel, independentemente de estar ou não na base do governo. E aí, gostaria que essa CPI, não só eu gostaria, mas eu acredito que a população de Santa Cruz do Capibaribe, que não é extremamente partidária, gostaria de ver que essa CPI ela fosse tratada dentro de um foco do interesse da coletividade, e não dentro de um foco de interesse de políticas partidárias aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
10 horas e 15 minutos, Silvio, só vão ver o prejuízo dos taboquinhos ano que vem, perder de novo quanto à saída de Zé Elias. Fabiano Glicério, Nanau, Zé Elias, Toninho, carregou o restinho dos votos, os taboquinhas afracou mais em Zé Elias, voto do lado que ele tiver. Final telefone 9350, pessoa aqui apostando, né, que vai ser uma lapada ano que vem. Pede para sair Edson Bolinho. Bom, 0240. Fábio Silva, só essa semana fui para São João do Cariri. Lá não tinha dinheiro. Serra Branca também não. Conchichola também não. No Congo também não. São Domingos do Cariri também não. Barra de São Miguel, pior. Agora Jataúba. Cidade não querem ficar. Dinheiro, mas todas foram... eu acho que está falando aqui a questão de não tinha dinheiro no banco, né? Em virtude de mais um problema em banco nessa região, lá em Jataúba, né? Dessa vez foi em Jataúba, Fábio, reclamando dessa questão da insegurança mesmo. Bom dia a todos. Vocês não acham a candidatura de... Bom dia a todos. Vocês não acham que é candidatos demais nos Bocas Pretas para vereador? Assina o Silas Tenório. Diz que lá a concorrência certamente vai ser grande, realmente tem, né? Teve candidato agora. Márcia.
Realmente tem muito candidato, mas isso é uma questão para preocupar não o prefeito, mas uma questão para preocupar a oposição. Terá uma chapa fortíssima, e todo mundo sabe que o melhor cabo eleitoral que um prefeito tem é um candidato a vereador.
Socorro, né? Ralf, tem um homem de 17 anos assaltando a minha rua. Qual rua? A pessoa não colocou aqui. 4392. Tem um cara lá
fora. Deixa eu mandar um abraço aqui, senhor.
Rapidinho.
Mandar um abraço para Bia Vieira, que é neta do seu Zé da Costa, lá do Dona Dom, que está todo dia ouvindo o nosso programa.
Bom, bola cheia e bola murcha. Ralf Lacks, bola murcha da semana.
Silvio, bola murcha da semana vai para o Eduardo Cunha, que foi pego pela justiça da
Suíça, né?
Suíça. Uhum. Suíça, fugiu o nome do país aqui. Da Suíça, com 5 milhões de reais, né? De dólares. Natália, você disse que é longe, mas aquele dinheiro era o nosso. Então, 5 milhões de reais. E aí fica o Eduardo Cunha, além de ser flagrado novamente. Eu quero ver como é que vai ficar o discurso daquele rapaz e como é que vai ficar a cara de quem foi pra rua com uma placa dizendo que ele era o salvador.
A placa lembra, era Somos Todos Cunha.
somos todos Cunha, né? Então, aí fica o Eduardo, que está cada vez mais isolado, diga-se passar, Silvio, cada vez mais isolado, e a tendência dele é ir ruindo até cair, porque agora o PMDB, como sempre, uma surpresa para o Brasil, o PMDB se vende à banca de negócios que a presidente Dilma instalou no Palácio do Planalto, e aí agora está toda a base do PMDB indo para o governo para aprovar o que a presidente Dilma quer e isolando o Eduardo Cunha.
Bola cheia da semana.
Apesar que teve até indicação do ministro aí que é ligadíssimo aí.
Ao vai fazer também, né?
É,
a bola política, cheia né? da semana.
O bola cheia da semana vai para o professor Afrânio Marques, por dois motivos. Primeiro, a preocupação do professor com a questão da política pública em Santa Cruz. E aí, além dele suscitar a questão das audiências públicas, ele também traz amanhã uma ótima palestra para que as pessoas de Santa Cruz entendam profundamente a política propriamente dita. E a outra questão é que, desde o dia que ele entrou no seu mandato de presidente da Câmara, de que ele começou, ele disse que as CPIs iriam... Seguir um trâmite e na hora certa iria, na hora que chegasse a numeração da sua votação, iria colocar. E ontem, realmente, ele tinha dito aqui há uns 15 dias atrás, talvez antes de outubro. E ontem foi o dia e realmente o vereador Afrânio mostrou que vai colocar a CPI em votação.
Só um adendo.
A minha colocação de contra a CPI é pela maneira que ela vai ser tratada naquela casa e o tempo dirá isso.
Natália Ruda, bola murcha da semana.
Olha, Silva, a bola murcha vai para a CELP e a Prefeitura. Nesse lenga-lenga da iluminação pública, né? Nós pagando uma taxa exorbitante, todos nós, e daqui uns dias nós vamos andar em rua em Santa Cruz e está todo apagado os postes. A prefeitura diz que é
tem que todo mundo comprar lanterna.
É, tem que comprar o vela. Eu sou do tempo de vela, andar com a vela, só se for.
Aí, e o seu tempo de lanterna era pilha, né? Andar pilha, com a pilha.
Pilhinha, é. Pilhinha Rayovac, mas a pilhinha do gato. Era, aí era a melhor que tinha na época. Então fica a CELP dizendo que é culpa da prefeitura, a prefeitura dizendo que é culpa da CELP, nós se lascando, pagando essa taxa de iluminação pública direto e ninguém bota sequer uma luz no...
Bola cheia da semana.
Eu vou sair para uma classe diferenciada de política. Silvio, eu tiro o chapéu e o boné aqui hoje. Eu fui assistir... É a missa, né? Que termina a procissão depois, né?
É a missa.
E a Igreja Católica, ela fez uma missa, além de maravilhosa, eu vou dar aqui a bola cheia para o Padre Bianchi. Olha, o Padre
missa
Bianchi...
Campal.
O Padre Bianchi, aquilo é um sermão, é que chama, é sermão.
É, a homilia que é o sermão,
é. É um sermão. Rapaz, foi de arrepiar. Padre Bianchi, o senhor está de parabéns. A Igreja Católica também. Padre Bianchi... foi a fundo mostrando as coisas do nosso país, as coisas de Deus, e eu fiquei encantado com o sermão de Padre
Levantou
Bianchi.
Levantou aplauso, acho que umas quatro vezes
eu nunca tinha assistido um sermão de Padre Bianchi. Então, o Godinho merece um abraço e merece o bola cheia da semana.
Márcia.
Vi o vídeo e realmente endosso suas palavras, porque o sermão ele traz um cunho tanto religioso quanto político muito forte.
Muito
orientador,
demais.
Realmente.
Eu tô arrepiado aqui, ó. Tô pior do que o gato ali, eu tô arrepiado. É, porque desde foi segunda-feira, não foi? Que eu fiquei com aquilo na cabeça, terça-feira. Fiquei com aquilo na cabeça, toda hora me passando na minha mente, o sermão de Padre Bianchi. Que sermão bonito que trouxe. Muita coisa boa para pessoas ouvirem em Santa Cruz do Capibaribe.
Leone Souza, bola bucha da semana.
Olha, Silvio, até parece que o ouvinte adivinha, né? Quando disse que já sabia para quem eu ia mandar o bola bucha. Mas, mediante a situação, o prefeito e alguns aliados seus que, quando estourou o caso da KMC, sempre diziam o seguinte: eu confio 100% em Edson Vieira. Tudo vai ser esclarecido. Após a decisão do desembargador ser mantida, o bloqueio dos bens do prefeito, ninguém postou que confia 100% em Edson Vieira e tudo vai ser esclarecido. Então, bola murcha, porque continua muito enrolada e complicada a situação do prefeito no tocante ao escândalo da farra de locação. E aí, ainda tem,
na história política de Santa Cruz, o primeiro político, o primeiro prefeito político que tem seus bens bloqueados no exercício do mandato. Exercendo um mandato e tem seus bens bloqueados e está aí, mais uma vez, mantida agora por um desembargador.
Bola cheia da semana.
Olha, Silvio, o bola cheia da semana, esse é especial. Vai para você que está aí em casa todos os dias nos ouvindo e também trazendo suas reclamações no tocante à violência pública e que amanhã vai para a caminhada pela paz. Então, bola cheia para você que está cansado do descaso que os governos competentes estão deixando a nossa cidade, seja governo federal, governo estadual, governo municipal. E amanhã todos vamos para a rua com ordem, com decência, com responsabilidade e respeito, clamar por um direito nosso. Então, bola cheia a todos que vão para a caminhada pela paz.
É, Carlos Lisboa, bola murcha da semana.
Bem, o bola murcha da semana eu vou começar dando a todos os políticos em nível local, que em seus discursos e nas suas ações, eles colocam as questões dos interesses partidários acima dos interesses coletivos e que, inclusive, antecipa acusações. E aí, em falar em antecipar acusações, eu gostaria aqui de fazer uma correção, porque eu coloquei transitado e julgado na primeira instância. E aí fui corrigido aqui pelo companheiro, alertado pelo companheiro Ralph, e não existe transitado e julgado em primeira instância, mas sim em última instância. Na primeira instância, só julgado. Então, o bola murcha é para esse pessoal aí, que tem essas atitudes, e também compartilho o bola murcha com o companheiro Ralph, no que se diz respeito à questão do Eduardo Cunha. E também compartilho o bola murcha com o companheiro Leon no que se diz respeito à questão da segurança pública aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Bola cheia?
O bola cheia eu vou dar, primeiro para o professor Afrani, para não estender pelas razões que o Ralph colocou. Vou dar também o bola cheia para o pessoal da Fazenda Fiesa de Educação Ambiental, para a Associação do Nordeste, de Águas do Nordeste, e para o pessoal da Prefeitura, mais precisamente, para o pessoal do projeto Se Liga, pelo trabalho que eles fizeram da construção de uma cartilha que trata da preservação do meio ambiente no Alto Capibaribe. Cartilha essa que vai ser lançada em outubro e que vai ser distribuída nas escolas de Poção, Jataúba, Brejo da Madre Deus e Santa Cruz do Capibaribe. E não vou dar o bola cheia para não estender muito, mas compartilhar com a fala do Natália com relação à questão do sermão de Padre Bianchi, que foi um sermão, diga-se de passagem, muito conscientizador. E o povo precisa de abrir cada vez mais a mente, sobretudo para essas eleições vindouras.
10 horas e 25 minutos, final do programa. A gente já deixa só um pouquinho aí a música da seta. Essa é a música da campanha Unidos pela Paz. Amanhã, 4 horas da tarde, todos na Praça do Estudante, vamos reivindicar um direito que é nosso.
Vem comigo, vem comigo, vem. Unidos pela paz. Na cidade a brutalidade, mas sou mais a capacidade. O homem da mansidade, da fé, amor e amizade. Basta ouvir falar, eu mesmo quero gritar. Poder sair e voltar, a vida e a paz buscar. Chega de chegar em casa, alguém chegar junto também. Guerrear na labuta diária e dizer que está tudo bem. Não dá pra aceitar, não se pode, com um porquinho, criança acode. Coração acelera e do mal, um pouco de humano eclode. Vem comigo, vem, vem, vem. Vem comigo, vem, vem, vem.
Eu não quero.
Rádio Debate, Polo FM.